comissão e registramos a ausência dele por motivo da consulta.
Daqui a pouco ele chega.
A condução. Ligou lá. Condução 16 horas e 15 minutos do dia 22 de abril. 18 horas e 15 minutos do dia 22 de abril de 2014. Havendo quórum invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
16. Feliz é o homem que vai ao conselho, que não vai no conselho dos injustos e não para no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo número 1.
Ata da sessão ordinária 011/2014. Dispensa a leitura da ata, tendo em vista que foi entregue cópia das mesmas individualizada para cada vereador. Está em discussão a ata. Coloco a ata em votação simbólica. Se o vereador estiver de acordo, permaneça sentado. Se for o contrário, que se levante. Declaro aprovado por todos. Leitura do projeto de lei 3.515/2014.
Projeto de lei 3.515, de 15 de abril de 2014. Altera a lei 829, de 18 de maio de 1999, que cria a taxa de fiscalização e vigilância sanitária e valores das penas de multas de infrações sanitárias nas atividades fiscalizadas pela Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde e outras providências. Artigo 1º da Lei 829, de 18 de maio de 99, passa a vigorar com a seguinte redação. A taxa de fiscalização de vigilância sanitária deverá ser paga em até 30 dias após a data da vistoria feita pelo servidor da vigilância sanitária, com base na unidade de referência municipal URM, do mês de recolhimento. Artigo 2º da Lei 829, de 99, passa a vigorar com a seguinte redação. Quando se tratar do inciso da atividade, aqui está um engano, né? Porque o artigo 2º passa a vigorar, daí já vem o artigo 4º, então vai ter um problema para conferir aqui. Quando se tratar do início da atividade estabelecida, efetuado no recolhimento da proposição de 1º/12, sobre o valor do alvará sanitário inicial correspondente a um mês de encaminhamento multiplicado pelos meses que faltarem a completar no exercício. Artigo 3º, parágrafo único, artigo 5º da Lei 829, de 99, passa a ter a seguinte redação. Inciso 5º, o alvará sanitário terá prazo de validade de 1 ano, a contar da data da sua emissão. Fica acrescida a linha E, F, do inciso 2, anexo 1, tabelas de taxa de fiscalização de vigilância da Lei Municipal 829, de 1999. E estabelecimentos particulares prestadores de serviços, tais como cabeleireiro, manicure, pedicure, depilação e atividades afins, R$ 15,00. Estabelecimento de interesse à saúde, R$ 25,00. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivo. Encaminhamos a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, a lei que altera 829, de 18 de maio de 99, justificando a alteração, tendo em vista que a mesma visa adequar os procedimentos do fornecimento de alvará sanitário, flexibilizando o prazo de pagamento da taxa demissando, ainda incluído alguns tipos de estabelecimentos que devem passar pela vistoria do Serviço de Vigilância Sanitária e que não estavam sendo aplicados à lei. Certo de especial atenção, o projeto solicitando urgência na aprovação do mesmo. Atenciosamente, José Roberto, Prefeito Municipal.
Determino abaixo a Comissão de Finanças e Orçamento para análise e parecer. Leitura do Projeto de Lei 3.518 de 2014.
Projeto de Lei número 3.518, de 17 de abril de 2014. Altera o artigo 13 da Lei número 2.866, de 29 de maio de 2012, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência do município de Joia e da outras providências. Artigo 1º. O artigo 13 da Lei número 2.866, de 29 de maio de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 13. São fontes de financiamento do plano de custeio do RPPS as seguintes receitas. Inciso 1. A contribuição previdenciária de caráter compulsório dos servidores públicos ativa e em disponibilidade remunerada de qualquer dos órgãos e poderes do município, incluídas suas autarquias e fundações, na razão de 11%, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição. Inciso 2. A contribuição previdenciária de caráter compulsório dos servidores públicos inativos e pensionistas de qualquer dos órgãos e poderes do município, incluídas suas autarquias e fundações, na razão de 11%, incidente sobre o valor da parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, sendo que, em relação aos inativos portadores de doenças incapacitantes, assim definidas em lei, a contribuição indicará sobre o valor da parcela dos proventos que superem o dobro desse limite. Inciso 3. A contribuição previdenciária de caráter compulsório de todos os órgãos e poderes do município, incluídas suas autarquias e fundações, na razão de 15,05%, a título de alíquota normal, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos, em disponibilidade remunerada, inativos e pensionistas, nos termos do inciso 1 e 2, com aplicação a partir de janeiro de 2005, permanecendo vigente em 2014 a alíquota de 14,04%. Inciso 4. Adicionalmente, à contribuição previdenciária patronal prevista no inciso 3, todos os órgãos e poderes do município, incluindo suas autarquias e fundações, a título de recuperação do passivo atuarial e financiamento, contribuirão com alíquotas incidentes sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos, inativos e pensionistas, nos termos do inciso 1 e 2, na razão de 14,73% no ano 2014, de 15,0% no ano 2015, de 15,75% no ano 2016, de 16,24% no ano 2017, de 16,74% no ano de 2018, de janeiro de 2018 a dezembro de 2044. Inciso 5. As receitas decorrentes de investimentos e as patrimoniais. Inciso 6. Os valores apontados pelo município. Inciso 7. As demais dotações previstas no orçamento municipal. Inciso 8. Quaisquer bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária. Parágrafo 1º. Os percentuais de contribuição previstos nos incisos 1, 2, 3 e 4 deverão ser reavaliados atuarialmente nos termos do artigo 13 da Lei 2.866 de 2012, e conforme a legislação federal pertinente, e, quando necessário, atendendo às indicações do cálculo atuarial, serão alterados por lei. Parágrafo 2º. As contribuições e demais recursos de que trata este artigo somente poderão ser utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários do RPPS e da taxa de administração destinada à manutenção desse regime. Parágrafo 3º. O valor da taxa de administração mencionada no parágrafo anterior será de 2% do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativamente ao exercício financeiro anterior e poderá ser utilizado para o custeio das avaliações atuariais e de outras despesas autorizadas pelos regulamentos editados pelo Ministério da Previdência Social, MPS. Parágrafo 4º. Os recursos do FPSM serão depositados em conta distinta das contas do Tesouro Municipal. Parágrafo 5º. As aplicações financeiras dos recursos mencionados neste artigo atenderão às resoluções do Conselho Monetário Nacional, sendo vedada a aplicação em títulos públicos, exceto os títulos públicos federais, bem como a utilização desses recursos para empréstimo de qualquer natureza. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2015. Artigo 3º. Fica revogada a Lei 2.983, de 30 de abril de 2013. Exposição de motivos. Encaminhamos para apreciação deste egrégio poder projeto de lei que altera a Lei Municipal nº 2.866, de 29 de maio de 2012, no que se refere ao estabelecimento das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores públicos, ativos, inativos e pensionistas, bem como contribuição previdenciária patronal. Justificamos que atualmente é contratada uma empresa capacitada para realizar os cálculos atuariais acerca dos valores do regime próprio de previdência do município de Joia, sendo necessário a cada ano readequar das alíquotas a serem implementadas a fim de garantir a sustentabilidade do regime previdenciário. Certos da especial atenção a este projeto, solicitamos a aprovação do mesmo. Atenciosamente, José Roberto Zucolotto Moura, Prefeito Municipal.
Parece-me que de 2018 para 44 teve tem um erro nesse projeto.
Esse foi baixar.
Que baixar mesmo. Determino a baixa da Comissão de Constituição, Justiça e Criação Final para análise e parecer. Leitura do expediente recebido, telegrama número 02-11-43 de 2014, recebido do Ministério da Educação.
Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação dos recursos financeiros destinados a garantir os programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Prefeitura Municipal de Joia. R$14.436,30, 31/3/2014.
Coloco a palavra à discussão dos vereadores para se pronunciarem sobre as matérias apresentadas, se assim o desejarem, por 5 minutos. Vereador Adriano Marangon. Obrigado. Antônio Carlos Brite, Davi Astrogildo, Jocinei Boff. Obrigado. Jorge Jarbas.
Obrigado.
Luiz Carlos Souza. Marcos Moura. Passando à ordem do dia. Leitura do projeto 3.516/2014.
Projeto de Lei 3.516/2014, abre crédito especial e dá outras providências. Artigo 1º. Fica aberto no Orçamento Público Municipal a seguinte crédito especial. Valor R$6.000. Órgão 0600, Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Unidade Orçamentária 0601, Ensino Fundamental. Projeto 1236-10006-133, aquisição de material permanente. Elemento... Equipamentos e material permanente, R$6.000, total R$6.000. Servirá de recurso ao crédito especial aberto no artigo anterior a redução da seguinte dotação orçamentária. Órgão 0600, Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Unidade Orçamentária 0601, Ensino Fundamental. Projeto de Lei 1236-10-607-1199, fechamento do muro do pátio das escolas. Elemento 44-90-5100, obras e instalação R$6.000, total R$6.000. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivo. Presente projeto de lei visa abrir crédito especial no valor de R$6.000, objetivando adequar o orçamento do município para atender à demanda de extintores de incêndio nas escolas municipais. Solicitamos que o presente projeto de lei tenha tramitação no regime de urgência. Joia, 14 de abril de 2014. José Roberto Zucolotto Moura, prefeito municipal.
Este projeto simplesmente é na educação. Tira de um setor e põe no outro. Está em discussão.
É que é fundamental, né, que aconteça o mais rápido possível. E o recurso é remanejado dentro da secretaria. Então, vejo que tem necessidade de votar, não tem necessidade de baixar para a comissão esse projeto. Da minha parte, pode votar.
Coloco o projeto em votação simbólica. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Se for o contrário, que se levante. Declaro aprovado por todos. Leitura do projeto de lei 3.517/2014.
Projeto de lei número 3.517/2014. Abre crédito especial e dá outras providências. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento público municipal os seguintes créditos especiais no valor de R$50.000. Órgão Secretaria Municipal de Saúde, Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Saúde, União, Atividade e Manutenção do Piso de Atenção Básica, Elemento Material de Consumo, R$20.000. Atividade e Manutenção do Programa MAC, Elemento Material de Consumo, R$30.000. Total, R$50.000. Artigo 2º. Servirão de recursos aos créditos especiais abertos no artigo anterior as reduções nas seguintes dotações orçamentárias. Órgão Secretaria Municipal de Saúde, Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Saúde, União, Atividade e Manutenção do Piso de Atenção Básica, Elemento Material de Consumo, R$20.000. Atividade e Manutenção do Programa MAC, Elemento Material de Consumo, R$30.000. Total, R$50.000. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos. O presente projeto de lei visa abrir crédito especial no valor de R$50.000, objetivando a adequar o orçamento do município para adquirir medicamentos através do CISA. Solicitamos que o presente projeto de lei tenha tramitação em regime de urgência. Joia, 15 de abril de 2014, José Roberto Zucolotto Moura, prefeito municipal.
Está em discussão. Coloco o projeto em votação simbólica. Se o vereador estiver de acordo, permaneça sentado. Se for o contrário, que se levante. Declaro aprovado por todos. Leitura do projeto de lei 3.519/2014.
Projeto de lei 3.519 de 17 de abril de 2014 institui o concurso para a escolha das soberanas do município de Joia. Artigo 1º. É instituído o concurso para a escolha das soberanas do município de Joia, organizada pela Secretaria de Educação e Cultura. Artigo 2º. Poderão participar do concurso mulheres residentes no município de Joia e que preencham os seguintes requisitos: ser brasileira, ter vínculo com o município que está representado, sendo considerado vínculo ter nascido na cidade, possuir familiares residentes no município, residir no mesmo com a família, ser solteira, ter idade mínima de 16 anos, completo, a idade máxima de 26. Então, 16 a mínima e 26 a máxima, até a data da inscrição. E sendo menor de 18 anos, deverão os pais assinar, juntamente com a candidata, o termo de compromisso. Possuir escolaridade mínima de ensino médio completo ou em andamento. Não ter filhos ou estar grávida, não estar respondendo por nenhum processo de ordem civil ou criminal, ter disponibilidade de horário para cumprir o cronograma de atividades do concurso conforme regulamento a ser elaborado e divulgado pela Secretaria de Educação, cumprir as obrigações constantes nesse regulamento, autorizar o uso do seu nome, sons, fotos e sua imagem pela Prefeitura Municipal patrocinadora ou apoiadores e os terceiros, sem cobrança de qualquer tipo de remuneração, para fins de promoção e divulgação do município. O julgamento do concurso será feito por uma comissão especial nomeada pelo prefeito, cujos representantes serão previstos no regulamento. Artigo 4º. As despesas de hospedagem, alimentação, vestuários, maquiagem, cabeleireiro, realizadas com as candidatas e posterior com as soberanas, quando apresentemente autorizados pelo prefeito, representando oficialmente o município em eventos, correrão por conta da respectiva dotação orçamentária prevista no orçamento do município para o exercício 2014. Serão previstos nos orçamentos futuros dotações orçamentárias suficientes para cobertura das despesas decorrentes de execução desta lei. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos. Encaminhamos para apreciação do Egrégio Poder projeto de lei que institui o concurso da escolha das soberanas do município de Joia, estabelecendo os requisitos para a candidata. Justifica-se o presente projeto, tendo em vista que o mês de maio será realizada a terceira Expo Joia, Feira Agropecuária da Agricultura Familiar, de Artesanato, do Comércio e Indústria do município de Joia, e a qual já foi incluída no calendário de eventos oficial do município de Joia, através da Lei número 3148, de 8 de abril de 2014, sendo necessário a realizar o concurso para escolhas das soberanas, as quais irão representar o município de Joia, bem como trabalhar a divulgação da feira. Certo da especial atenção, este projeto solicitamos que o mesmo tenha tramitação em regime de urgência. Atenciosamente, José Roberto Zucolotto Moura, prefeito municipal.
Está em discussão.
Uma pena, né, que tem pressa de votar esse projeto, mas eu acho que está um pouco falho esse projeto. Eu até não tinha lido aqui antes. Um exemplo da exigência aqui, um exemplo, vamos pegar. Você residir no município, mas não esclarece hoje. Quem está estudando fora, que vem só no final de semana, hoje não é considerado que esteja residindo. Nada contra, mas eu acho umas coisas assim que ficou meio pobre aqui. Né? E, daí, e quem vai cobrir as custas? Né? É quando exige umas coisas aqui, né? Ele não esclarece as outras despesas aqui. Mas, digamos, precisa uma declaração. Vai precisar uma declaração que é solteira, um atestado que não está grávida, vamos supor, né? Todas essas custas vai, não esclarece aqui que o município vai dispor disso aí. Né? Mas é um exemplo. Mas se nós baixar a comissão, daí chega até.
Não, mas diz ali no projeto, presidente Ilo e Jorge, ter vínculo com o município.
É, exatamente. Vínculo. Né?
Mais ter vínculo com o município. Se o pai
e a mãe moram aqui,
sei lá.
Basta.
É, as que estão ali não teria problema. É. As que aparecem na imprensa. Aí, não. Ah, na minha parte, por favor.
Coloco o projeto de lei em votação simbólica. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados, por o contrário, que se levantem. Declaro aprovado por todos. Leitura da indicação 356 de 2014, do vereador Jorge Abreu.
53? Davi?
53, sabe o Davi? Davi Astrogildo.
Indicação número 353, 2014. Requeiro ouvido ao plenário na forma regimental que indica ao Poder Executivo a adoção da seguinte medida de interesse da comunidade político-administrativa. Que a Secretaria competente mande fazer o patrulhamento na estrada do Cará até a divisa com Eugênio de Castro, porque está muito esburacada. Justificativa em plenário. Plenário Jovem José Pedroso, 16 de abril de 2014, vereador Davi Astrogildo Ferreira da Silva.
Está em discussão.
Nós fizemos essa indicação
que nós estávamos passando ali na estrada, e tem muita valeta no meio da estrada, e buracos grandes, até perigoso de um acidente, né? Pessoa que não conhece, entra corrido ali, é perigoso. Então, nós temos uma indicação para se eles dão uma laminada lá. Não sei, quem sabe já fizeram. Obrigado.
Continua a discussão. Coloco a indicação em votação simbólica. Os vereadores tiverem de acordo, permaneçam sentados. Por contrário, que se levante. Declaro aprovado por todos. Leitura da indicação 354/2014 do vereador Jorge Abreu.
Indicação 354/2014, senhor presidente. Requeiro ouvido o plenário na forma regimental para que o presidente da casa envie ofício ao departamento do DAE, responsável pela conservação e manutenção da estrada de nossa região, em especial a rodovia 377 e 522, que liga o município de Juí, Augusto Pestana, Joia, até Espinilho Grande, onde este vereador solicita uma recuperação de vários trechos de asfalto e a limpeza das margens da rodovia e colocação de novas placas de sinalização na SRS. E ainda um redutor de velocidade próximo à Fazenda Pinheiro, em São João Mirim. Justificativa. Este vereador justifica que o trânsito está intenso nessa rodovia e o risco de acidente é muito grande devido à falta de sinalização visível e em virtude do grande matagal nas margens do asfalto. Jorge Abreu, PSDB.
Está em discussão.
E aí, para fora, um exemplo, quem anda, eu só queria colocar, quem tem trafegado, nós temos no trecho de asfalto da região mais abandonado pelo governo do Estado. Sabe? Então, até gostaria que quem tem os representantes da região aqui, que conhece a região, que desse uma pressão, o governo do Estado esqueceu. Não tem mais placa. E daí, infelizmente, né, tem umas pessoas, né, que, se tu andar daqui até o Espinilho, tu acha mais de 20 placas arrancadas ou quebradas, empurradas para um lado, sabe? Então, e aqui, perto do seu Vilmar, até o Bino Pereira, para frente um pouco, a vassoura tomou conta aqui perto, com tudo. Mas, graças a Deus que não deu um acidente ainda. É a questão do redutor de velocidade, um exemplo que já foi pedido anos passados e anteriormente. Né? E pelo conhecimento que eu tenho, a gente tem que gestionar junto ao Dair aqui, mas nada impede de quem ir a Porto Alegre também dar uma pressão lá. Tem sempre um engenheiro responsável pela região. Né? Mas a situação está se agravando, daí botaram em alguns buracos aí uma meleca de piche, nem é piche, né? Então, e hoje todo mundo sabe que um pneu sai R$400, a vida não volta mais. Obrigado.
Continua a discussão. Coloco a indicação em votação simbólica. Os vereadores tiverem de acordo, permaneçam sentados, por o contrário, que se levante. Declaro aprovado por todos. Leitura da indicação 356/2014 do vereador Adriano.
Indicação número 355/2014. Requeiro ouvir do plenário na forma regimental que indica ao Poder Executivo a adoção da seguinte medida de interesse da comunidade político-administrativa. Que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria responsável, proceda com urgência a ligação elétrica e o atendimento médico na Unidade Básica de Saúde de Rincão dos Pires. Justificativa. É de fundamental importância o atendimento médico no interior, principalmente nas localidades mais distantes da sede do município. Plenário Jovem José Pedroso, 16 de abril de 2014, vereador Adriano Marangon de Lima.
Está em discussão.
Boa noite a todos, colegas, pessoal que nos assiste. Eu já perdi as contas de quantas indicações eu fiz falando desse posto de saúde lá no Rincão dos Pires. E vou continuar fazendo até funcionar. Né? Eu vejo que muita gente fala daquele posto que não devia ter sido construído, que foi um erro, mas está lá a obra, grande, talvez, grande demais até para o interior, de repente, mas está lá. E mais feio é a gente não usar aquela obra que foi feita com recursos públicos, né? Nosso dinheiro de imposto, está lá a obra e não está sendo utilizado. Claro, por enquanto ainda não está tendo atendimento médico no interior, mas daqui a pouco vai ter, e ainda não está colocado a luz ali. Agora, no mês de fevereiro, foi feita uma limpeza lá no pátio, que estava bem largado, assim. Foi feito, o pessoal aqui da prefeitura foi, da secretaria aí, limpar, ficou bonito, bonito o pátio do posto, podaram as árvores, roçaram, tá? E daí já tinha, falei com o Pote ali naquele tempo, já estavam fazendo um orçamento para colocar o poste ali na frente e puxar a luz, eu tinha falado até com as Sermissões. E aí depois não vi mais falar nada, né? Então, fazendo esse pedido aqui para dar uma reforçada, para estar em dia, para quando tiver o atendimento médico, o posto possa estar em dia para receber a população. Obrigado.
Continua a discussão.
Mas não foi ligado, foi cortado, Adriano.
Não foi ligada. Não foi ligada a luz lá, Marcos.
Coloco a indicação em votação simbólica. Se o vereador estiver de acordo, permaneça sentado, se for o contrário, que se levante. Declaro aprovado por todos. Leitura da indicação 356/2014.
Indicação 356/2014. Senhor presidente, requer ouvir do plenário na forma regimental, indique o Poder Executivo a adoção da seguinte medida de interesse da comunidade política administrativa: que a administração municipal, através da secretaria responsável, efetue o empedramento da estrada que dá acesso aos moradores que residem após o grupo 7 no assentamento Rondim. Justifica que esse vereador foi procurado por alguns moradores alegando que o transporte escolar e o transporte do leite não está conseguindo chegar à frente das residências, das propriedades, para a execução do serviço. Plenário de Vênus José Pedroso, Jorge Abreu, vereador.
Está em discussão.
Eu não fui no local, fui procurado por dois moradores de lá, e segundo, houve um empedramento lá até uma altura, até próximo do grupo 7. E lá ficou 5, 6 ou 7 moradores sem atenção. E daí o caminhão do leite está com dificuldade, segundo os moradores, e o transporte escolar para trafegar com barro naquele trecho. É isso.
Continua a discussão.
Isso é verdadeiro, é do meu conhecimento. Eu já pedi para o prefeito, pessoalmente, para o secretário, e eles foram. Até acompanhei quando eles estavam fazendo os empedramentos, seu Dalmir e do Edson. Mas como choveu, teve 3-4 dias de chuva, eles retiraram as máquinas que iam para o Simão Bolívar. Mas foi garantido que eles voltam no momento que terminar lá em cima, eles fazer lá, e eu quero acompanhar de volta.
Coloco a indicação em votação simbólica. Se o vereador estiver de acordo, permaneça sentado. Se for o contrário, que se levante. Declaro aprovado por todos. Leitura da indicação 357/2014.
Indicação número 357/2014. Requeiro ouvir do plenário na forma regimental que indique ao prefeito municipal a adoção da seguinte medida de interesse da comunidade político-administrativa: que a administração municipal, através da secretaria responsável, efetue o empedramento na estrada da residência do senhor Sadis Carton, morador da localidade do Cará. Justifica-se a presente indicação, tendo em vista que o mesmo é produtor de leite e o transporte que faz a retirada do produto está encontrando dificuldades para chegar até o local do carregamento. Plenário Jovem José Pedroso, 16 de abril de 2014, vereador Valdir Rosane Sarturi.
É, só justificar, procurado pelo Sadi, quando chove o caminhão não consegue encostar onde está o resfriador. E ele procurou a administração, o pessoal responsável, e teve uma prosa que, de um mês atrás, que todos os dias vão e não está acontecendo. Então essa é a intenção. Continua a discussão. Coloco a indicação em votação simbólica. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados, se for o contrário, que se levante. Declaro aprovado por todos. Passando às explicações pessoais, pela ordem de inscrição, está com a palavra o vereador Nico Brito.
Boa noite. Boa noite, presidente, colegas vereadores, funcionários desta casa e nossa presidenta do partido, ex-colega vereador Jandizinho, assessor do Covate, mais o nosso colega de Jair, minha filha, e a Jair da Emater. Eu só queria fazer poucas palavras, que cobrar, não fiz indicação, mas estou cobrando, que a gente está todo dia na cidade, está lidando, e procura, tenta falar um pedido aí, que atrás do campo aí até tinha escrito, que para não me esquecer, a colocação de lixo mesmo, tem que parar, porque já acharam o mosquito da dengue aí na casa do cara, o cara levou lá e a Alessandra mesmo que me deu prova, não adesta muito, e tá dando, né, os mosquitos da dengue. E naquela rua debaixo do Alcindinho lá, tá também uma sujeirama, que lá tem que botar um secante, mas só que o secante, a nossa candidata, Eli, fez aquele projeto de secante para não botar nas ruas, e agora isso aí fica complicado, não sei, eu acho que teria que dar um jeito, porque de inchada não vence o funcionário, né, pegar aí. E uma coisa que eu quero especificar, parabéns que está vindo mais do PAC 2, um outro caminhão, mas eu, se quiser botar uma comissão para nós ir lá olhar, que faz 6 meses com o caminhão 2010, é o caminhão que o Jaqueline dirigia, está lá em cima do cepo, 4, 5 mil para gastar, um caminhão novo, não podia estar parado, tinha que arrumar, já se passou 4 meses da administração de janeiro, né? E está vindo um caminhão bom, novo agora, mas aquele lá teria que arrumar um caminhão novo, novinho, para trabalhar, botar a trabalhar. Mas eu creio que do jeito que está, eu como funcionário há 24 anos, o pneu, do jeito que está, vai parar logo todos os caminhões. Vai começar a estourar, já está estourando, pneu velho, estou em cima do cepo, já, todos os caminhões. Não pode ter certeza, não estou aqui para... Não gosto de acusar ninguém, nem só estou falando que a gente está prevendo. Então a gente fala porque de primeiro da nossa administração falava um monte de coisa aí, que eu estava aí na Câmara 1 ano e meio, fiquei de vereador. E ajuda a trabalhar, mesmo os fins de semana vou ajudar nem hora, não cobro desconto das minhas horas, não cobro nem uma hora do Zé Roberto. Se ele precisar de mim a hora que quiser, eu estou indo. Só que nós, vereador, é cobrado pelo povo. E contra aquele projeto, e o que está aí, das irrigação do dinheiro que querem pegar, eu não sei. Depois não vai vir tudo para cima de nós, isso aí o povo vai cobrar. Acho que teria que ver mais de perto esse projeto aí. A gente não é contra a Agrojoia, né? A feira da nossa município é bom. Eu não sei o pique disso, é que o prefeito paga, mas de repente pode até pagar, mas e se de repente nós vamos ser o culpado se aprovar isso aí, né? Isso aí a gente não é contra, é bom para o município, só que vão tirar de uma outra parte para botar naquela, tomara Deus que, né? E daí nós aprovemos aqui, e como é que vai ficar daí? Vão acusar nós vereador de vereda, o prefeito não vai ser o culpado. Esse projeto é separado, que veio para irrigação, vão mexer e botar ali na Agrojoia, na Expo Joia, e daí depois nós não vamos ser acusados? Ah, os vereadores, vocês são os primeiros a ser culpados, vocês votaram, vocês aprovaram, e se o Zé Roberto não repõe o dinheiro de volta? A gente não sabe, né? Não é? Impacto financeiro aí, sei lá. A gente não é contra, a gente vai votar, mas desde que não vai arder no nosso lombo depois. Aí vão dizer os vereadores, 9 votaram tudo contra. O povo vem contra. Quem precisa de irrigação e coisa, sei lá. Eu não sou contra, voto a favor, mas se vir para cima de nós, nós não vamos poder. Tem que ver isso aí bem. Não somos contra nada. Tudo isso é bom para o nosso município. E nós temos, né, Jandizinho, graças a Deus, acho que o nosso projeto vai sair, né? Se Deus quiser, já está aprovado lá em cima. De 320 mil, uma emenda do Covat para nós aí. Se Deus quiser, até maio, nós vamos ter fazendo com o Jandizinho para um maio feliz semana a todos. Obrigado.
Obrigado, vereador Antônio Carlos Brito. Com a palavra, o vereador Marcos Moura.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, comunidade que está nos assistindo. Ex-vereadora Neuza, professora Neuza, Jandir, nosso primeiro suplente de EJA, e os demais que estão, nosso Jair, todos que estão na sessão. Gostaria de começar minha fala hoje falando sobre a nossa domingueira na esquina Santo Antônio, a promoção da nossa comunidade, que muita gente até dali mesmo, alguns da diretoria, outros não, outros sim, porque era Páscoa, não sei o quê. E daí o presidente Isaac resolveu fazer a nossa domingueira e graças a Deus deu um sucesso absoluto. Modão Gaúcho, o Balanço do Som, o vereador Negro estão de fundamento no, na coisa. Agradecer, vereador Claudinho em especial, todos que participaram, o pessoal de São Roque estavam presente, da Rondinha, então, o povo que gosta da nossa esquina Santo Antônio. A gente fica devendo visitas para aquele povo lá, que quando fazer as promoções dele, a gente se visitar. Aí está o sucesso das comunidades. Mas a gente gostaria de falar, a gente vai ficando mais tempo na política e tu vai filtrando muitas coisas, separando umas, vendo o que é bom, como agir, como não agir. Né? Tem coisas que soma, tem coisas que não soma, não adianta tu debater, porque não vai mudar. Né? Eu gostaria de começar falando hoje sobre os projetos. Projetos aqui, vou citar uns aqui que a gente que peguei de cabeça, sim. Projeto da Vila Brás. Tomara Deus que saia. É um projeto, né? O aumento do perímetro urbano, as casas, né? É um projeto. Com tudo que tem que ser para ser legal, para ser feito. Né? Como a gente escuta, e a gente hoje, a administração sabe que não é fácil fazer as coisas. Né? Nunca foi feito, por quê? Porque não é fácil. Né? Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Era bem fácil de fazer. Né? Hoje está viajando para... Saíram hoje para Brasília o prefeito Zé Roberto e o seu Valdir, acho que volta amanhã, peleando pelo Banco do Brasil na nossa joia. Não é fácil, porque muita política é contra o Banco do Brasil e muito político forte o Banco do Brasil vir para a joia. Mas não é fácil de fazer, não é fácil de trazer, né, vereador? Não é fácil de trazer. Talvez o prefeito Zé Roberto não vai inaugurar o projeto da Vila Brás, não vai inaugurar aumento do perímetro urbano, mais casa, vereadora Neuza. Mas é um projeto. Se fazer um projeto não é fácil, imagina concretizar ele. Não é, vereador Neuza? Deixar pronto e inaugurar com luz, vereador Adriano, né? Com cerca em roda, pra... não é fácil. Mas foi feito o projeto, e é isso que joia tem que ter. Né? Projeto. Um plano diretor, onde é que vai ser nosso centro da cidade? Uma rua mais estreita que a outra? Não temos uma avenida? Vamos ter que ter um projeto. Para frente, as coisas acontecer. Teu lugar, teu centro administrativo, o prefeito Zé Roberto prometeu em campanha, não o vi fazer ainda, não é fácil de fazer. Tomara que tenha um projeto, faça um projeto, vereador Nico, para futuramente, meu Gabriel, tua guriazinha, terem as coisas, um município decente, um município certo, a gente sabe que não é fácil. Caminhão do PAC está chegando, a draga. Nós nunca tivemos draga. Qualquer municípiozinho aí, que 50 vezes mais pequeno que Joia, tem draga. Mas não é fácil trazer uma draga. Não é fácil comprar uma draga. Então, eu acho que Joia, gente, está no caminho certo. as limitações da administração. Vereador Nego da Gaita, com tudo que a gente sabe que esse município passa e passou pelas dificuldades seca, afetosa e dali por diante, a gente sabe. Mas joia, nunca foi feito tanto projeto. E as coisas só acontecem com projeto. Né? E projeto bem feito. A gente tem exemplos do Macoab. Foi feito, não me lembro, eu era criança naquela época, foi feito essa Coab aí. E hoje a gente vê pessoas dizer que quer ver quem vai resolver o problema da Coab. Tem que ver mesmo. Tomara que nós veja quem resolva. O Zé Roberto não vai resolver, mas talvez o próximo prefeito seja mais feliz e resolva. Gente, tudo que é falado aqui, eu não faço quase indicação, acho que faz um meio ano já que não faço indicação, porque a gente vai ver, a gente é da administração, quando falam aqui de um secretário, de uma coisa, a gente vai de atrás. No outro dia, quase sempre, a gente está lá. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. É verdade ou não é verdade? É. O ex-presidente Jorge disse que a Secretaria de Saúde estava dando exame conforme o partido político. Se fosse do lado do governo, ganhava. O outro não ganhava. Fui falar com a Clanice, ela disse que não é verdade, que isso aí não é da pessoa dela fazer isso. E segundo ela, me disse que se isso desse voto, nós não estávamos na administração. Uhum. Então, tudo que a gente fala aqui, a gente vai de atrás. Tem problema, fala, fica gravado aí, depois para na frente de um juiz, para na frente de uma coisa, leva um processo. É porque está ali, ó, foi dito. Abre uma sindicância, tem os meios legal e chama ali no ferro. É, agora, ficar falando aqui e depois tem que estar se desculpando, tem que estar se... Não é por aí. Né? Também a gente teve... Já faz quase um mês que eu e o presidente Batista Tonelli, com os demais produtores de leite, que estão levando calote dessas empresas de leite. Tchê. Mas que coisa séria, rapaz. Tem empresas que tu não acha nem o rastro do Chiru. Nem telefone o cara tem mais. E nós tivemos, já faz um mês já que nós estamos peleando com os produtores, foi uma condora. Fui duas vezes com o meu carro, o Batista foi uma vez com o dele. Para nós ir atrás daquele pessoal do Rei do Sul. E graças a Deus a gente teve, porque senão é mais um calote, parece que uns 15, vereador Negro, que entregaram leite do dia 1º até o dia 14 de março. O cara lá, que eles repassaram o leite e ia pagar. Ia depositar hoje. Mas tem 1 milhão e pouco de leite atrasado, que foi aquele que a justiça bloqueou, que eles devem para... que a Bom Gosto deve para eles, que foi repassado aquele leite está bloqueado na justiça. Aí os demais sindicatos da região aqui, o pessoal que entregou lá, tem 1 milhão e pouco de reais para receber. Vão entrar na justiça para tentar desbloquear esse dinheiro e repassar pro produtora. Por enquanto, era isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Marcos Moura. Com a palavra, o vereador Adriano.
Queria cumprimentar minha presidente de partido, professora Neuza, Jandir, assessor, deputado Covatti, Silvano Covatti, os demais companheiros que estão assistindo, Dejair, Jair, todos. E queria também agora, eu vi o jornal, mas não tinha me caído a ficha agora no pronunciamento do Marcos. Seu presidente do Legislativo, o senhor é prefeito em exercício? Não cumprimenta, não conta nada para nós, não paga janta. Né? Deve de estar, né? Prefeito e vice saíram, então, nosso prefeito novo aí. Fazer umas indicações para o senhor. Queria ainda pedir, presidente, que fosse mandado votos de pesar para a família do seu Chimia, que foi esfaqueado aí, né, na pessoa do filho dele, Edgar Rodrigues, que foi meu colega de estudo, e meu amigo pessoal. Queria que mandasse em nome da casa aqui, de todos nós, se todos concordam, mandar votos de pesar para a família. Queria comentar também, Nico, tu falou da preocupação com o projeto esse, passando verbas para a realização da Expo Joia. E hoje nós conversávamos aqui na reunião das comissões, antes, com o vereador Jorge, vereador Luiz, vereador Marcos, né, sobre essa preocupação que as pessoas... A gente acha, às vezes, que as pessoas não são bem informadas, né, mas o nosso povo procura informação e conversam as coisas. E realmente, eu dizia ali que nesse um ano e quase um ano e meio aqui de legislativo, nenhum projeto me tirou o sono. Nenhum projeto, nenhuma votação, nada. Esse me tirou o sono. Porque, como diz o Nico, a gente sabe da importância, ou sabe das coisas boas que traz uma feira desse porte para o município, né? Representação aí a nível regional, mas a gente também sabe da necessidade das nossas comunidades do interior, do nosso pessoal aqui, a falta de dinheiro, né, para poder dar uma ajuda melhor para o nosso município, principalmente na agricultura, onde tem um repasse aí de 42 mil, tirando da agricultura familiar e passando para a Expo Joia. Mas a gente conversou aí, fizemos o parecer com algumas recomendações para o prefeito. Então, deve ir a votação semana que vem. Nós temos mais uma semana para pensar bem sobre o voto e aí votar cada um com sua consciência. Mas é importante, sim, a gente se preocupar, porque se a gente não se preocupasse, né, eu acho que a gente não estaria fazendo o nosso trabalho bem feito. Então, a gente tem que pensar, sim, nos pós e nos contras antes de votar o projeto. Aí, depois que votar, não adianta. Vamos ser julgado pelo povo. E se nós não estamos bem conscientes da nossa decisão de votar a favor ou votar contra, nós não vamos ter palavras para debater com ninguém. Então, nós temos que estar bem conscientes. Se é sim, é sim, por isso, por isso, por isso. Para poder dar uma resposta para os nossos eleitores. E se é não também, não votar sim e não por não. Né? Bem argumentado. Queria ainda comentar, né, eu fiz a indicação aí lá do Posto de Saúde Rincão dos Pires, mas eu sei que ainda não teve, o vereador Luiz comentou na semana passada, o atendimento no interior. Né, e a gente se preocupa, principalmente nas localidades mais distantes, né, lá Rincão dos Pires é 42 quilômetros aqui da sede do município, acho que tem uns 12, 15 quilômetros de asfalto, o resto é só interior. Eu sei que lá no Cláudio também é longe, Tarumã lá mais longe ainda, né, e de difícil acesso, não tem nada de asfalto. Então, essas comunidades mais distantes, eu acho que deveriam ter prioridade no atendimento médico do interior. Né, excelente se todas as comunidades tiverem, mas tem que procurar dar uma preferência para as mais distantes. Ainda sobre a escola lá em Rincão dos Pires, todos conhecem, tem duas escolas municipais, uma unidocente, primeiro a quinto ano, e outra de ensino fundamental completo, do pré-oitava série. E faz uma semana e pouco, que fechou a escola, na Estácio Pires de Freitas, ali, que estava com 6 alunos, 2 alunos saíram daquela escola, foram para João 23, e a escola ficou só com 4 alunos, e ficou inviável para a administração de manter a instituição aberta lá. Né? Sendo que a 8 quilômetros para frente tem a escola João 23, também atendendo a demanda de aluno. Né? Então foi fechada a escola Estácio Pires de Freitas, na localidade Rincão dos Pires, de cima ali, que a gente usa dizer. Só que assim, ó, saiu algumas pessoas maldosas, saiu os comentários lá que eu fechei a escola. O vereador Adriano fechou a escola. Né? Me deram um poder que eu não tenho, que nós não temos. Né? E às vezes a gente precisa... Né? Eu pensei, não, o silêncio é a melhor resposta, porque, né, ora, um vereador fechando a escola. Né? Só que para solucionar um problema, eu dei uma ideia numa reunião na SMEC, de como na João 23, quando chegar meu tempo aí, tu me avisa, presidente. Como na João 23 tinha uma questão que tinha uma professora só para primeiro ou quinto ano e tinha 20 alunos de primeiro ou quinto ano, na escola de cima tinha 6 alunos, também de primeiro ou quinto ano, com uma professora, eu, como professor, dei a ideia para o secretário de mandar alguns alunos da João 23 para Estácio, para dividir os alunos entre as duas escolas, não fechar nenhuma, dividir, para eles serem mais bem atendidos por duas professoras qualificadas que tinham, que trabalhavam lá, e repartir os alunos para não ficar uma com 20 e outra com 6. E aí, só que daí, tipo telefone sem fio, né, fala aqui, fala ali, vai se perdendo, chegou no fim lá que eu fechei a escola. Né, então, esclarecer que não fechei, não tem esse poder. E a minha intenção era, além de não fechar a escola, ainda aumentar os alunos da Estácio. Né, redistribuir os alunos lá, já que a diferença era só de 8 quilômetros. Então, se o companheiro aí ouvir essa história aí, é uma inverdade, não foi isso que aconteceu. Né? Só para esclarecer aí, que de repente os comentários, né, vai rolando, né? Então é isso, presidente. Obrigado,
vereador Adriano. Eu sou o próximo inscrito. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a Neuza, Jandirzinho, Dejair, suplente vereador e vereadores de bastante discussão, a vereadora Neuza, o vereador Jandirzinho, que isso é importante para quem assume um cargo no legislativo. Dizer que estive em Porto Alegre num congresso, do qual foi muito, muito bom para a gente que tem que se aperfeiçoar como vereador. Dizer que estive na Assembleia com o deputado Giovanni Feld, que é um defensor da nossa região e que faz parte da Comissão de Energia da Assembleia Legislativa do Estado. Devido aos problemas que nós temos no nosso município de energia, fui lá me agarrar com ele para que intervisse nesse sentido para nós. Queria fazer uma colocação, que eu acho que nós não podemos se apaixonar por quem não gosta da gente. Nós temos que ter que ir com quem gosta da gente. Dizer para vocês que em 16 meses de legislativo, nós não tivemos uma presença aqui do prefeito municipal. Para diálogo, para discutir sobre a feira, para ver de onde ia sair o dinheiro para a feira, como ia sair. Aí chega na última hora, vem esbarrando num monte de coisa que preocupa a Câmara de Vereadores e preocupa nós, que somos legisladores. Dizer para vocês que, no meu conhecimento, na realidade, o prefeito municipal nunca leu a lei orgânica do município, nem o regimento interno. Porque o prefeito municipal, para se afastar por 24 horas, tem que comunicar à Câmara de Vereadores, em primeiro lugar, o afastamento dele e do vice, e passar esse cargo ao presidente da Câmara. Não teve conhecimento de nada o prefeito municipal, simplesmente pega o seu avião, seu carro e viaja. E não dá um pingo de atenção para o legislativo. Então, vereador Adriano, quando tu disse que eu podia ser o prefeito, eu podia, e podia sendo. Se não fosse uma irregularidade do tamanho dessa do nosso administrador. Porque provavelmente vai ser responsabilizado por isso. Porque o nosso município não pode ficar sem legislador. E nós estamos sem legislador. Pela uma irregularidade do prefeito municipal, que devia ter conhecimento por 24 anos de funcionário público, que é. Né? Então, a conhecimento de vocês, vereadores, e que não estou fazendo desabafo, porque eu não, se assumir, sei lá, não assumir, não muda nada para mim, a minha cabeça é essa, eu tenho a minha conduta e é assim que funciona. Mas só que nós não podemos cair numa calamidade dessa, né, de acontecer uma burrada desse tamanho. Aqui no SDR, Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, tem 10 projetos de lei elaborados no SDE e não foi feito um convênio com o município para receber esse dinheiro. Né? Então, os projetos prontos para receber o dinheiro e não foi feito um convênio, enquanto essa polêmica dos 42 mil que está ali hoje, foi protocolado lá 86 mil com 50% de contrapartida do município. Isso foi feito. Olhem bem vocês, enquanto esses outros projetos, eles têm em torno de 10, 12% contra a partida do município, não é assinado o convênio. Mas aquele que tem 50% de contrapartida do município é protocolado lá e é feito. Então, eu acho que nós temos que ser mais racional, vamos ter que pensar mais se nós queremos crescimento. Né? O vereador Marco fala muito em projeto, e projeto, e tem que fazer projeto. Olha, o nosso prefeito municipal nem assumido, a prefeitura municipal não tinha assumido, e veio fazer uma reunião com os vereadores para um projeto para execução de fazer um centro administrativo aqui do lado. E esse projeto até hoje não está em lugar nenhum. Então não é fazer, tem que fazer, executar o projeto. Então é nesse sentido que eu queria colocar, dizer a todos os vereadores, assim, ó, que não estou falando porque eu não estou lá na prefeitura, estou falando por uma irregularidade da administração municipal sair fora da lei orgânica e do regimento interno. E provavelmente vai ser responsabilizado por isso. Obrigado. Passando ao espaço de líder, o líder do PP, Adriano Marangon de Lima. Devido à ausência do vereador, substituímos então o vereador do PDT, Luiz Carlos Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, e a todos que nos assistem. Eu estive hoje na Secretaria da Saúde, conversando com a secretária, e pedi para ela que o prazo que eu dei para ela estava se esgotando para colocar os PSF a funcionar. E ela me disse, não, mais tardar semana que vem, o mês que vem, está tudo ok. E conversando sobre aquele... É bom que o vereador Adriano está aí. Conversando com ela sobre aquele posto lá do Rincão dos Pires, eu não sei se inauguraram, eu até não sei se inauguraram, mas se inauguraram, inauguraram ele... faltando luz, não tinha luz elétrica, falta o poste. E esse poste tem que comprar para poder fazer as instalações. Então, ela está tomando providência sobre isso, e dentro de breve o nosso município vai estar super bem atendido na campanha. Falando sobre a Expo Joia, sobre esses R$ 42 mil, que é da agricultura, eu lhe digo, Adriano, que tu pode dormir tranquilo, não vá perder sono por causa desse projeto que o prefeito prometeu dele usar esse dinheiro para fazer a feira e depois devolve. E se não devolver, nós temos aqui os 9 vereadores para cobrar dele, para que ele cumpra com aquilo que ele trata. É simples, é só nós trabalhar como tem que ser. E eu não acho, como tem muitos que tira dali, mas nós temos que ter jogo de cintura para poder acontecer as coisas. Falando sobre as cooperativas de leite, vereador Marcos, a maioria dos nossos agricultores e nós mesmos, quando temos produto para vender, a gente procura vender para o mais, que paga mais. E eu sempre tive essa opinião que promessas demais o santo desconfia. Vem pessoas prometendo mundos e fundos na nossa casa e nós querendo ganhar mais, claro que nós queremos ganhar mais, vendemos e peguemos 2, 3 meses e o bicho dá o calote e deixa nós chupando no dedo. Sempre foi assim. Então, nós... Essa preocupação eu sempre tive comigo e é o que está acontecendo. Só tem mais caloteiro do que pessoa boa para ir comprar o nosso produto. Lamentável que diga, mas vem os caras de fora e fazem isso. Eu não sei, presidente Ilo, esses tempinhos a gente até esteve conversando sobre o afastamento do prefeito. Quando o prefeito e o vice se afastam, se ele não tiver em serviço... Aí é uma outra coisa. Agora, se ele estiver em serviço do município, ele está trabalhando. Agora, o senhor disse que leu as leis orgânicas. Então, eu não vou discutir sobre só isso que eu sei. Mas, se tiver que pagar por isso, ele vai ter que pagar. Seria isso. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz. Então, passamos a palavra ao vereador Adriano, que tinha se retirado por um momento.
Queria ainda aproveitar o espaço esse político e dizer sim que lá no Rincão dos Pires foi inaugurada a obra. Foi inaugurada a obra sem o poste de luz e sem os equipamentos de dentro do prédio. Não acho certo, nunca disse que achei certo isso, mas foi, é um fato. Não adianta nós tapar o sol com a peneira. Acho que a nossa administração, eu era simplesmente eleitor do nosso prefeito Jânio, e acho que sim, que fez uma bela administração, uma das melhores do nosso município, que mais trouxe recurso, que veículos, maquinário e prédios. Né? Mas não concordei também, como eleitor da época, da inauguração corrida ali antes de entregar o mandato. Então, nem tudo é perfeito. Né? Então, queria deixar isso bem claro, já falei em outra sessão, admiro o Jânio como pessoa, como prefeito que foi, mas, na minha opinião, não deveria ter inaugurado a obra. Mas não é por isso também que vamos justificar um ano e meio de nova administração e a obra está exatamente do jeito que o Jânio deixou. Foi feita a poda agora das capoeiras lá. Então, um erro não justifica outro. Erro do Jânio de ter inaugurado, erro do Zé Roberto de não estar usando o prédio, de não estar atendendo aquela população como a população merecia. Queria, presidente, passar o resto do meu espaço de líder para o meu companheiro de partido, Claudinho.
Está com a palavra o vereador Cláudio.
Quero agradecer, Adriano, pelo espaço. Me perdoa que eu tive meu tempo e não me inscrevi, mas queria agradecer ao companheiro Jorge pelo apoio que me deu lá sobre a indicação lá no assentamento. Ele sabe que é grande minha comunidade, bastante pessoas, e se vocês me ajudarem, eu com certeza consigo dar conta lá, porque é muito grande isso. É só isso, agradecer ao companheiro pela preocupação também lá. Obrigado.
Obrigado, vereador Cláudio. Com a palavra, o líder do PSDB, Jorge Abreu.
Senhor presidente, colegas vereadores, não posso deixar de registrar e cumprimentar a presença aí da nossa ex-companheira de partido aí, hoje presidente do PP, ex-vereador, vereador Jandir, ex-vereador de Jair. Isso é importante, a presença de vocês, nós acompanhando, e os demais hoje aí que nós prestigiamos nessa sessão. Então, sempre que cada dia, como falou o Pique, a gente está aprendendo mais e buscando melhores conhecimentos naquilo que vem favorecer o nosso município. E eu desde já registro, né, esse esforço aí que o Jandir tem feito em relação ao vínculo que ele tem político de trazer recursos para o município. Parabéns, Jandir. Continua assim, que eu acho que tu vai cada vez e mais longe, de Porto Alegre vai para frente daqui a pouco. Entende? Mas é isso que tem que ser feito. Infelizmente, o meu partido, hoje, que eu pertenço, tem dificuldade para conseguir os recursos junto ao governo, mas a gente tem que lutar e se agarrar com unhas e dentes quando tu tem a máquina na mão, quando tu tem as condições. E hoje o deputado Kovács tem uma grande liderança no Estado e na Câmara Federal, e a Silvana também aqui no Estado, pela importância que tem dentro do partido. E acredito eu que tu também vai te dar bem em relação a isso. E o município de Joia, consequentemente, todos nós. Siga em frente. Eu queria também cumprimentar e dizer aí para o vereador Sarturi que eu entendo que amanhã o senhor deve procurar a administração municipal e assumir o poder.
pelo menos, quem sabe se não veio, você deixou autorizado lá para o senhor. Eu acho que o Adriano está louco também para assumir a presidente da Câmara. Então, a lei existe e deve ser cumprida. Eu quero que assim, vereador Sarturi, eu consiga atender algumas reivindicações aí que eu preciso que seja feito, que faz horas que eu estou lutando. É amanhã, 8h30, 9 horas, eu vou lhe procurar lá como prefeito. Eu queria registrar em relação aos projetos, o projeto também que o vereador Marcos fala, é importante fazer projetos, projeto bem elaborado, projetos bem adequados, mas tu também tem que te preparar para que, quando esses recursos sejam liberados, a casa esteja em dia para receber. Não esteja no cadinho, não tenha problemas de prestação de conta. Então, é uma consequência de coisa. A dificuldade, às vezes, muitas vezes, falar durante a campanha política, eu faço e aconteço, vou fazer assim, vou fazer sem abrigo, vou fazer duas casas por mês, vou fazer isso, vou fazer aquilo, é fácil falar. Mas fazer acontecer não é muito fácil. Mas parabéns pelos projetos, pelas conquistas que a administração já tem, e eu espero, e estou de acordo de trabalhar para adequar para cada dia que nós consigamos mais recursos. O vereador Nico fala aí que o Covate tem mais de 300 mil. Nós ouvimos e vimos na imprensa Bozano, Augusto Pestana, Entrevias, São Miguel, Eugênio de Castro, e todos os municípios receberam em mais de R$1 milhão, e tem em torno de 1,5 milhões, 2 milhões, todos os municípios, para receber de emendas parlamentares. E a gente, raramente, aí surge uma pequena emenda aí aqui em Joia, um exemplo. Não sei o que está acontecendo. Então, não é só ter projeto, projeto, tem que ter um bom vínculo político e trabalhar para isso. Em relação ao que eu não posso deixar de falar, eu ia buscar outros pronunciamentos, como perdi o meu espaço, então eu não posso deixar de dizer a atitude da secretária, talvez ela não tenha essa atitude de agir politicamente, mas a secretaria em si trabalha politicamente. E se qualquer vereador, ou qualquer pessoa que tenha conhecimento, começa na porta da frente, tem a segunda, a terceira, e vai até a última, o final lá, todo o atendimento é político. Todo o atendimento é político. E não venha dizer que não. E eu tenho várias pessoas que sabem o que está acontecendo. Isso talvez não seja a intenção da secretária, mas se tem o subordinado, ela tem que saber preparar esse subordinado, que até piadinha para o cara ficam jogando quando que tu te aproxima da porta, que foi o caso de hoje ali. Mas eu sei a hora de agir e sei como agir em relação a isso. Eu gostaria, eu cobrei do prefeito anterior, do secretário Raif, quando no poder, agilidade e a visita nas casas dos agentes de saúde. E nós, vereadores, todos temos as responsabilidades de cobrar. E vou continuar cobrando. Hoje eu recebi a visita de uma pessoa aí na frente da Câmara, do Rincão dos Machado, que há mais de ano, mas nem conhece, nem sabe mais quem é agente de saúde de lá. E por que essa pessoa? Essa pessoa tem 51 anos e atravessando por uma dificuldade, por falta de informação, que deveria ser toda ela repassada pelos agentes de saúde, teve 12 dias no soro. Hoje teve que vir de novo. Então a despesa aumenta muito mais quando que as coisas não são bem trabalhadas. Em relação à dengue, que eu vou colocar, já coloquei, meu espaço está terminando, o presidente já vai acabar, ficou 5 meses abandonado, hoje estão todos, até os vereadores, preocupados, nós estamos cheios de mosquitos, cheios de lavras por aí, mas ficou 5 meses, 6 meses abandonado, não foi feito nada, agora estão contratando gente para botar. Então é difícil, nessa forma. Os projetos existem e têm que ser continuados. Nós temos há 15 meses, um governo com 15 meses sem médico no interior, sem dentista. Aí botando no jornal que vão receber mais um ônibus, mais um micro-ônibus, acho que vem mesmo. Acho que vem, mas não tem nem profissional. Os que têm estão indo embora. Dentistas estão indo embora. Tomara, Deus, que esses médicos que estão aí consigam se habilitar e fazer um atendimento no interior. Tomara a Deus, mas eu ainda quero ver. Não posso deixar de registrar também a preocupação do vereador Marcos em relação, e do presidente do sindicato, em relação ao leite. ao pagamento do leite. Que importante, que a importância do envolvimento do vereador, do presidente do sindicato e de nós todos. Mas nós precisamos também ajudar a trabalhar o nosso produtor, que não entre mais no calote dessas pessoas, que muitas vezes essas pessoas recebem o apoio do nosso poder legislativo, de alguns representantes. Muitas vezes até apoio. Não, é uma boa pessoa, mas são os intermediadores caloteiros. Vamos dizer, o vereador fala assim, ó, que não encontra nem o rastro mais das empresas. Mas nós temos secretários municipais que compraram leite também através de uma cooperativa, que não se acha nem o rastro mais, nem o telefone mais. Mas vai ver se não tem aí 70, 80 mil, devendo 1.500 para um, 15 para outro do leite que compraram. Não se acha nem o rastro mais. Então não podemos dar apoio para esse tipo de coisa. E temos outras cooperativas, outros segmentos também, pessoas caloteiras. Mas nós continuamos no nosso meio do poder de domínio das pessoas de defender essas pessoas, esses caloteiros, para se manter no poder. E mesmo tendo alguém querendo fazer a coisa certa, mas nós continuamos ainda defendendo aquele que é o caloteiro, que sempre, quando chega no poder, faz a coisa errada. Então nós temos que mudar. Se Deus existe e traçou as coisas por uma linha, nós não podemos estar um pouco do lado de Deus, um pouco do lado do diabo. Que Deus que me perdoe isso. Muito obrigado. Desculpa a expressão.
Obrigado, vereador Jorge. Com a palavra, o vereador Marcos Moura, ali do PSC.
Bom, eu dando uma repassada aqui, já emendando para não perder o raciocínio do discurso do vereador Jorge, eu acho que talvez esteja o vereador errado na luta dos agricultores receber do leite. Talvez deveria o senhor ser um dos defensores. Tenho certeza que teria muito mais êxito do que eu nessa empreitada. Porque sou um vereador novo ainda, não entendo muito da coisa, vereador Jorge. Talvez o senhor, com a sua experiência, eu acho que teria muito mais sucesso na empreitada. Até porque não entendo de muita coisa. Também gostaria de falar, gente, sobre o projeto de irrigação. Esse projeto aí, que o Zé Roberto está pegando esse recurso. A gente discutiu lá. E esse é o problema. A pessoa tem que ter posição. Acha que é ruim, vai se dar mal, não vai, vão vir para cima, vota contra. Vota contra. Se eu achasse que ia dar problema para mim, voto contra. Já votei contra vezes aqui. Vota contra. Agora não fica votando e depois se lamentando. Né? E vereador Ilo, verdade, a gente não deve se apaixonar por quem não gosta da gente. Porque de tanto que ex-prefeito gostavam de gente que deu no que deu. Tá no que dá. Se apaixonaram tudo por uma coisa que viu no que deu. Então é bom não se apaixonar mesmo por quem não gosta da gente. Né? Prefeito Zé Roberto se afastou, vice-prefeito se afastou, regimento interno, lei orgânica está aí. Vai ter novo prefeito, a joia. Vereador Nico, vai ter novo prefeito, a joia. Se avisou, deveria avisar, não avisou. Tem assessor jurídico, tem tudo o que precisa para fazer o certo e o errado. E cada um colhe o que semeia. Né? Lei orgânica muito clara, regimento interno muito claro. Apesar que, de vez em quando, a gente tem umas alegações aqui sobre a lei orgânica e sobre alguns projetos que a gente bota aqui, que os caras até alegam palhaçada. Digo para vocês que aí me soma o senhor presidente Ilo. Com a sua preocupação sobre a corrupção que paireia no país, de lá de cima até lá embaixo, onde a gente deve ser, onde se espera, a população se espera exemplo, é que vem as pauladas mais braba. Essa madrugada eu me levantei umas 5 horas da madrugada, sabe o que estava passando na TV Senado? CPI da Petrobras. Aquelas coisas. E um horário bem bom, né? De engraçado que não passa ali nas 9h30, 8 horas, antes do povo ir dormir, né? É naquele horário, 5h30, 8 horas. E te digo uma coisa, vereador Ilo, é gritante a corrupção nesse país. Né? É uma coisa assim que, tu, que vai te dando um baixo no ânimo. Dos 4 maiores administradores da Petrobras, 3 indicados pelo Fernando Collor, 1 pelo Renan Calheiros, e dali por diante. Só fera na coisa. Só dá uma rabiscada aqui, Nico. 6 meses no caminhão no cepo, verdade, é revoltante. Não dá para aceitar. Né? E a gente tem que cobrar. Tem que cobrar isso. Né? A gente ficou tanto tempo também com aquela esteira parado. Não sei que guincho que botou para cima de um caminhão, levaram, trouxeram aquela esteira, e ficou lá no cepo, e pedra daqui, pedra ali. Nada. Obrigado, presidente. E é isso aí.
Obrigado, vereador Marcos Moura. Passaria a presidente ao meu vice para manifestar com o líder do PMDB.
Com a palavra, o líder do PMDB, vereador Valdir Sarturi.
Pois é, vereador Marcos Moura. Chegou via pessoal da Petrobras passando aí. Eles vêm se esconder na joia, porque quem não tem vergonha para formar uma comissão para apurar fatos, tem que se esconder, eu acho que é aqui na joia mesmo. E, olha, eu tenho alguma dúvida, não gosto de ser repetitivo, mas gosto de esclarecimento. Esses 42 mil que o prefeito disse que vai voltar, para voltar tem que estar orçado. E se está orçado, por que não usou aquele dinheiro e não deixou esse no lugar certo? Eu acho que, sei lá. Vereador Jorge, se o senhor me procurar na prefeitura, eu não vou estar lá, não. Vou lhe garantir, porque quando existe documento, se assume. Quando não existe documento, assume a culpa de quem não fez. Então, deixamos assim, que a prefeitura... O prefeito não tem dado muita bola mesmo para a administração, que fique sem prefeito por esses dias. Muito obrigado.
Devolvo a presidência ao vereador Valdir Sarturi.
Quando são 19 horas e 37 minutos, declaro encerrada a sessão.
Oh, quem quiser ler o regimento interno está aqui. Estou com o vereador dois mandados, não leu ainda pelo jeito? Falou, está parado. Thank you.